No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Por dentro da UFMG.
O UFMG dá boas-vindas aos calouros. Como já é tradicional, a universidade preparou uma recepção para os novos ingressantes, com palestras que apresentam aos recém-chegados questões relativas ao funcionamento do mundo acadêmico. Nesta quarta-feira, os alunos vão ser recepcionados nas unidades onde vão fazer os cursos. Ontem, a cerimônia foi no auditório da reitoria. A repórter Nayara Rodrigues esteve lá e traz as informações.
1.700 novos alunos chegam à UFMG neste segundo semestre. Durante a recepção preparada pela universidade para acolhê-los, eu conversei com alguns dos calouros que falaram sobre a expectativa de ingressar no mundo acadêmico.
Meu nome é Laura Oliveira, eu entrei esse semestre para Letras Diurno na UFMG e eu entrei mais para a área de literatura, mas eu estou vendo que não só nesse campo, mas em todos os campos do curso, o retorno é muito estimulante. Eu acho que vai ser uma evolução incrível, um aprofundamento maravilhoso.
Meu nome é Marcos Vinícius, eu sou do curso de Ciência e Computação, calouro, e eu vim para a UFMG porque é a melhor de Minas e eu tenho grandes esperanças de que aqui eu vou fazer o que é possível para melhorar meu futuro, para poder ter uma carreira profissional no futuro a melhor possível.
Meu nome é Thiago Sorage, eu acabei de entrar agora na sexta chamada, não tenho muita noção ainda aí, mas vamos ver, eu espero que eu possa aprender no curso, fazer novos amigos aí, estou fazendo ciências biológicas. Nesse começo aí, a turma está em greve também, então meio que me perdi aí, não consegui nessas duas primeiras aulas, mas agora já estou aprendendo já.
As aulas neste semestre começam um pouco mais tarde, devido à greve dos servidores técnico-administrativos. A previsão inicial era de que as atividades começassem no início de agosto. Os calouros foram recepcionados pelo reitor Jaime Ramires no auditório da reitoria, no campus Pampulha. Eles também puderam conhecer mais sobre alguns aspectos da vida acadêmica, como as oportunidades de ensino, pesquisa, extensão e intercâmbio. Em sua fala, o reitor ressaltou que, mesmo com o início do semestre atípico, com a greve, a universidade vem se esforçando para garantir a qualidade do ensino na instituição.
De fato, é um ano atípico, além da questão da greve, nós temos as questões de restrição orçamentária, muitos setores estão com as suas escalas de trabalho reduzidas, então temos a consciência de que o início ele poderá ter algum tipo de atropelo, mas avaliamos que é melhor iniciar o semestre do que deixar um conjunto muito grande de alunos na expectativa e sem essa formação mais clara ou sem condições de iniciar os próprios estudos. Esperamos que o movimento dos colegas técnicos administrativos se encerre em breve. Estamos trabalhando para que nos locais essenciais, pelo menos 30% dos serviços sejam mantidos.
O SINDIF, Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino, realizou uma panfletagem com informativos sobre a greve, que nesta semana completa 90 dias. Entre as reivindicações da categoria estão o aprimoramento da carreira, melhores condições de trabalho, reajuste salarial e o fim dos cortes no orçamento da educação. De acordo com a coordenadora-geral do SINDIF, Cristina Del Papa, as aulas começam neste segundo semestre, ainda sem oferecer a infraestrutura adequada para os alunos.
A universidade negociou com o movimento paraidista que as aulas começassem no dia 24 para não passar e ter aula em janeiro de 2016, mas sem a infraestrutura. Então, a gente acredita que neste primeiro momento, pelo menos aí enquanto a gente estiver de greve, vai ser falho a aula, porque você não tem infraestrutura como biblioteca, colegiado, seção de ensino, mas a gente tem uma outra dificuldade, né? A universidade teve cortes e o orçamento deve dar até outubro, então a própria universidade não sabe como é que vai fazer com as aulas novembro e dezembro.
De acordo com o SINDIFES, a nova proposta dos Ministérios do Planejamento e Educação deve ser apresentada aos servidores nesta quinta-feira. Sobre o corte de verbas do governo federal, o reitor informou que vai aguardar os desdobramentos de uma reunião dos reitores com o governo federal prevista para ocorrer ainda nesta semana. Além do SINDIFES, o DCE, Diretório Central Geral dos Estudantes também distribuiu informativos sobre a recepção dos calouros. Os panfletos dão boas-vindas aos novos estudantes e convoca a luta estudantil contra o machismo, o racismo e a LGBTfobia na universidade. Para a coordenadora do DCE, Isabela Lourença, o evento de boas-vindas aos estudantes também é uma oportunidade para que os alunos conheçam os problemas enfrentados pela universidade.
Nós estamos participando aqui na reitoria, recebendo os calouros, e nós estamos com uma intervenção que é de explicar para os calouros a situação da universidade. Mesmo que isso às vezes possa parecer um balde de água fria, que a gente vê que a situação da universidade não está nada fácil hoje, que a gente precisa já dizer para os calouros o que está acontecendo. Então, recentemente teve um corte grande de bolsas, que depois se resolveu, né? Mas boa parte dos alunos da UFMG ficaram um longo período aí sem receber as bolsas de assistência estudantil da FUNP.
Em nota, a UFMG garantiu a renovação das bolsas de assistência estudantil da FUNP. Segundo o texto, a renovação vai ocorrer em fluxo contínuo, dependendo do mês de concessão de benefício. Os alunos, cujas bolsas vencem no mês de agosto, já estão sendo convocados para a reunião de acompanhamento socioassistencial, que podem ser agendadas até a próxima segunda-feira, dia 31. Durante o processo de renovação, o perfil socioeconômico do estudante é reavaliado. Atualmente, a Fundação oferece 35.539 bolsas. Em agosto, o montante investido em bolsas foi em torno de R$1.100.000, sendo que os recursos são provenientes do Programa Nacional de Assistência Estudantil. Repórter Nayara Rodrigues.
Sobre a greve dos servidores técnico-administrativos das universidades, o Ministério da Educação tem reiterado que está à disposição para dialogar com as entidades e instituições federais. Ainda de acordo com a pasta, entre fevereiro de 2014 e agosto de 2015, foram feitas 23 reuniões com a FASUBRA, Federação do Sindicato de Trabalhadores Técnico-Administrativos. A nota afirma ainda que o MEC e o Ministério do Planejamento têm trabalhado em conjunto para restabelecer a atividade acadêmica. Que tal observar a Lua mais de perto nesta quarta-feira? O projeto Quarta Crescente vai permitir aos participantes observar o satélite em detalhes, com a ajuda de avançados telescópios. Quem for ao evento também vai poder conhecer mais sobre a história desses instrumentos de observação. O evento é gratuito e promovido pela Estação Ecológica e Grupo de Astronomia da UFMG. As atividades desta quarta começam às 7h30 da noite na Estação Ecológica, no Campus Pampulha. Para quem não puder participar hoje, a contemplação do espaço e dos astros pode ser feita todas as quartas-feiras de lua crescente, até setembro. Informações 3409-6643.
Educação.
O Ministério da Educação deve fazer uma coletiva hoje para esclarecer questões relativas ao Mais Médicos. Levantamento divulgado nesta terça-feira pelo Conselho Federal de Medicina mostra que de 2003 a 2015, a quantidade de cursos particulares de medicina do Brasil mais do que dobrou em relação ao ritmo de abertura de cursos ligados a instituições públicas. A entidade chama a atenção para a proliferação de instituições privadas de medicina sem a devida preocupação com a qualidade do ensino e a formação médica. Segundo o Conselho, a maioria dos municípios que recebe curso de medicina não atende à exigência de ter no mínimo 5 leitos em serviços de saúde por aluno. Muitas cidades nem têm hospitais universitários, mesmo sediando cursos de medicina. O levantamento mostra que Minas tem hoje 39 escolas de medicina responsáveis pela oferta de 3.437 vagas. Dessas, 26 são privadas. É o segundo estado brasileiro com maior número de escolas, atrás apenas de São Paulo, com 44 faculdades e 4.380 vagas oferecidas. Outras 200 vagas em 4 novas instituições de ensino já foram autorizadas pelo MEC para Minas. Em evento realizado na semana passada em Brasília, para discutir a formação médica, representantes do MEC disseram que municípios e instituições de ensino precisam cumprir critérios para a abertura de cursos, como existência de serviços de urgência e emergência e ainda de programas de residência médica em áreas prioritárias para o Sistema Único de Saúde. Para assegurar a qualidade dos cursos ofertados, a partir de 2016, será realizada a avaliação progressiva para todos os estudantes de medicina nos segundo, quarto e sexto ano dos cursos. Agora vamos a um giro pelas pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Universidade Federal Fluminense cria aplicativo para diagnosticar Alzheimer e perdas cognitivas leves. O software analisa uma série de exames do paciente e transforma em gráficos para chegar a um resultado. Esse resultado, porém, só vai poder ser utilizado por profissionais da área médica. Estudantes da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia criam um aplicativo que permite aos usuários pedir comida online em restaurantes e lanchonetes de Vitória da Conquista. O Delivery deve estar disponível gratuitamente para o sistema Android até o final deste mês. Rio Arauá, em Belém, pode estar contaminado por compostos que causam câncer, alertam estudos da Federal do Pará. Um dos motivos é um lixão situado próximo aos mananciais de abastecimento de água da cidade. A pesquisa foi realizada em 10 pontos de amostragem. Aluno da Universidade Estadual de Maringá desenvolve espuma à base de sisal, bagaço de cana-de-açúcar e casca de arroz. Esse tipo de material pode ser usado, por exemplo, para a produção de colchões, travesseiros, móveis e bancos de carros.
Ciência de Minas.
Qual a ligação entre quadrinhos e ciências? Além dos inúmeros heróis e vilões cientistas, as HQs podem ser utilizadas como material didático. É o que mostrou a dissertação defendida na UFMG, o impacto da linguagem dos quadrinhos no ensino de ciências, da quadrinista e pesquisadora Adriana Dutra. Ela utilizou histórias em quadrinhos para ensinar conceitos de ciências para 25 alunos do primeiro ano do ensino médio em uma escola pública da capital. Baseada nos conceitos do psicólogo americano Jerome Bruner, que estudou a psicologia educacional e as formas de melhorar o ensino, a pesquisadora produziu um quadrinho que envolvia um problema de química com os alunos e observou como o conceito era aplicado por eles. Adriana Dutra conta a metodologia utilizada na pesquisa.
Alunos leram esse quadrinho, ele tinha alguns conceitos de química envolvidos. Depois passei para ele algumas situações, problema, para que eles pudessem resolver com os conceitos que estavam no quadrinho. Mais tarde, eles fizeram uma prova bimestral que tinha uma questão falando sobre aquilo da história em quadrinhos. E daí, uns 2 ou 3 meses, eles fizeram uma atividade, um grupo que também retomava esse negócio da história. E aí, eu fui analisando essas aulas e vendo a recorrência da história em quadrinhos, todas as vezes que elas eram citadas, como ela era citada, se os alunos eram capazes de resolver problemas com as informações que estavam ali.
Quadrinhos como formas de ver o mundo.
Os quadrinhos, né, eles têm aquela linguagem narrativa, e como o Bruner, né, gosta muito de falar na pesquisa dele, a narrativa é a forma como a gente vê o mundo, é a forma como a gente estrutura o nosso conhecimento. A gente transforma as coisas em histórias na nossa mente. Então, quando você já apresenta, né, o conteúdo na forma de uma história, isso ajuda bastante, isso tem um impacto muito grande.
Quadrinhos que dão resultados.
3 meses depois que os alunos leram história em quadrinhos, eles ainda eram capazes de dizer os procedimentos que eles viram naquela história, eles eram capazes de se referir a ela, mesmo nunca mais tendo lido ela de novo. Então a gente vê que é uma forma muito interessante dos alunos aprenderem, e é uma forma que ela vale a pena ser explorada em toda a sua potencialidade.
A dissertação foi defendida junto ao programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da UFMG. Antes de encerrarmos esta edição, vamos de serviço.
Concursos.
A Federal de Viçosa está com uma vaga aberta para professor adjunto A no Departamento de Física, para atuar na área de Física Teórica e Computacional e Física Interdisciplinar e Sistemas Completos. É necessário ter doutorado em Física. Inscrições somente até este domingo. O edital você acessa em www.ufv.br. A Federal de Itajubá está com 2 vagas abertas para professor adjunto. Uma é para atuar na área de Operações Unitárias. Exige graduação em Engenharia Química e doutorado em Engenharia Química ou áreas afins. A outra vaga é para a área de Projetos de Circuitos Integrados Analógicos. É necessário ter graduação em Engenharia ou Ciências Exatas e da Terra e mestrado nas grandes áreas de Ciências Exatas e da Terra. Inscrições até 23 de setembro. Acesse o edital em www.unifei.edu.br. Vamos à última dica de hoje. O Instituto Federal do Norte de Minas seleciona um professor substituto para atuar nas áreas de psicologia, sociologia e ética. É necessário ter graduação em ciências sociais ou filosofia com especialização em psicopedagogia ou graduação em psicologia com especialização na área. Inscrições somente até esta sexta. Edital disponível em www.ifnmg.edu.br.
O UFMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Breno Rodrigues e coordenação de Paulo Alquimi. Continue ligado em 104,5 FM ou ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu o UFMG Notícias, educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da UFMG Educativa.